Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 2 de agosto, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem. Coutinho Neto já chega com as notícias do setor policial, né, Kátia?
Exatamente, já Coutinho aí chegando com muitas informações mesmo. Mas você já sabe, né? A viatura dele aí tá sempre em movimento, então todo dia ele traz muitas informações aqui. Bem, são 12 horas e 9 minutinhos. O seu, o nosso Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira, 2 de agosto, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10. 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, que informa: plástico de vários países chega a praias baianas. Olha, gente, que coisa triste, né? Por isso que você não pode sujar a praia, jogar nenhum tipo de lixo plástico, que o mar leva e vai chegar em alguma praia, tá?
É, nem em rios, né? Nem nas ruas, porque exatamente, tudo é direcionado para o mar, né? Jornal Dia de Teresina, eleições 2024 em Teresina. Reunião define regras de debate eleitoral do grupo O Dia.
Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí. Rebeca brilha em Paris e ganha prata para o Brasil. Gente, a Rebeca, maravilhosa, né? Maravilhosa. Depois de ganhar aí o bronze por equipe, né? Primeira vez que o Brasil ganha medalha por equipe na ginástica. E aí ontem, no individual geral, a Rebeca brilhou e garantiu a medalha de prata. Inclusive, a Simone Biles, que ficou com a medalha de ouro, né? A americana, disse ser fã da Rebeca e disse que ela realmente é incrível.
Jornal Folha de Pernambuco, medalhas históricas.
Jornal do Comércio, Recife. Estados Unidos reconhecem vitória da oposição na Venezuela. E o ditador Maduro reage, viu?
Jornal Estado de Fortaleza. Disputa acirrada pela Prefeitura de Fortaleza traz Lula para maratona de 2 dias na capital.
Tá preocupado, achando que ele tá com a moral lá em cima para ganhar a volta. Enfim, Diário do Nordeste, Fortaleza. Porto do Pecém deve dobrar movimentação de cargas.
Gazeta de Alagoas, de Maceió. JHC lança candidatura à reeleição e confirma Rodrigo Cunha como vice.
Tribuna do Norte, Natal. FEMUN repudia atentado contra prefeito de Encanto.
Jornal Imparcial, de São Luís. Lula sanciona a lei geral das atividades espaciais.
Correio de Sergipe, Aracaju. Aracaju. Primeiro semestre, exportações de Sergipe crescem 19% e impulsionam operações de crédito.
Jornal Extra do Rio de Janeiro, em todo o país, app vai rastrear celulares roubados.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, reeleição na marra. Estados Unidos reconhecem vitória da oposição e ampliam pressão sobre Maduro.
Zero Hora de Porto Alegre, rainha das medalhas.
Ela, né? A nossa querida e linda, maravilhosa Rebeca. Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Brasil volta a pedir registros de votação na Venezuela. Sei.
Jornal Folha de São Paulo, dólar fecha em R$ 5,73, maior valor desde 2021.
Jornal Estado de São Paulo, após indícios de fraudes, governo dos Estados Unidos diz que a oposição venceu a eleição na Venezuela. Pois é, né? Os Estados Unidos está aí, né? Questionando, não acredita na vitória do Maduro e acredita em fraude, né, do Maduro.
Valor Econômico de São Paulo, STF vai julgar processos tributários com impacto de 712 bilhões de reais aos cofres públicos.
Folha de Londrina, Paraná, Brasil tem dia de prata na ginástica e atletismo.
E o Popular de Goiânia, 100 cidades goianas têm mais eleitores que moradores.
Pesquisa direitinho em todo o país, que em todos os estados tem várias cidades nessa situação, viu? Ei, Brasil, a política não é para amadores, não diga nada. Me deixe, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 15 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, é isso mesmo. Vou mandar logo um alô aqui para ele, viu, Marcos Bezerra, falou que gosta muito do programa, é o Jamerson Araújo, do blog Agravo, aqui de Ilhéus, e também do podcast Super Blogs. Jamerson, um abraço, tá? Obrigada aí, tá? Pela audiência, obrigada pelas palavras. Valeu, Jamerson Araújo. Um abraço pra você e todos aí do Superblogs Podcast. Bem interessante o Superblogs, viu? Bem, vamos de noticiário regional, né, Marcos? Com muitas informações para os nossos ouvintes. E lembrando que aqui, cara ouvinte, você participa, tá? Através do WhatsApp 988291029. Com mensagem escrita, tá? De texto ou mensagem de áudio, de mais ou menos 40, 50 segundos, a depender da informação. Até um minuto aí a gente aceita o áudio, ok? Bem, vamos falar de eleições 2024, né? O 6 de outubro se aproxima, muitas coligações já realizando suas convenções partidárias e nós vamos aqui resumir para vocês algumas convenções que vão acontecer de hoje até domingo. Por aqui, né? Ilhéus, Itabuna, Canavieiras, Uruçuca. Pois é, vamos dar uma passadinha por Itabuna. Amanhã, dia 3 de agosto, ou seja, sábado, a partir das 3 da tarde, no estacionamento da Câmara de Vereadores de Itabuna, vai acontecer a convenção aí, que tem como candidato a prefeito de Itabuna, Fabrício Pancadinha, tá? Então, amanhã, a partir das 3 da tarde, no estacionamento da Câmara de Vereadores de Itabuna, ok? Convenção aí do candidato a prefeito, Fabrício Pancadinha. Ele que é do Solidariedade, tá? E também, amanhã, nós temos aí a convenção do candidato, né, que é candidato a prefeito pela União Brasil, do Valderico Júnior, a partir das 3 da tarde também, no Boca do Mar, aqui em Ilhéus, tá? E hoje, cadê? Perdão, deixa eu voltar aqui. Voltando aqui de novo. Hoje, em Ilhéus, também tem convenção, tá? Da Adélia Pinheiro, né? Candidata aí a prefeita em Ilhéus também, por Ilhéus, né? E que anunciou o Augustão, né? Como vice-prefeito dela. Então, hoje está agendado para a partir das 6 da noite, na ABB, em Ilhéus, a convenção da candidata à prefeita de Ilhéus, Adélia Pinheiro, que vai ter como vice aí o Augustão. Pelo menos foi anunciado ontem, né? Ele como o candidato a vice da Adélia Pinheiro. E no próximo domingo, vamos ter aqui em Ilhéus a convenção do candidato a prefeito aí, Bento Lima, do PSD. Né? Está agendado a partir das 2:55 PM, no Centro de Convenções de Ilhéus. Então, domingo, dia 4, 2:55 PM, é a convenção aí do candidato a prefeito por Ilhéus, né? O Bento Lima, do PSD, certo? E também vamos dar uma passadinha por Uruçuca. Teremos lá como a convenção partidária amanhã em Uruçuca, tá? Vai acontecer a convenção partidária amanhã, sábado, a partir das 8 da manhã, no Estádio Ferreirão. É a candidata a prefeita Magnólia Barreto, tá? Não temos aqui oficialmente o candidato a vice ou uma candidata, né? A vice-prefeito ou prefeita com a Magnólia. Mas amanhã, obviamente, deve ser divulgado, né, Marcos Bezerra? Então, amanhã em Uruçuca acontece aí essa convenção partidária a partir das 8 da manhã no Estádio Ferreirão, em Uruçuca, da Magnólia Barreto, candidata a prefeita lá em Uruçuca. E nós vamos dar uma passadinha em Canavieiras. Também vai ter convenção hoje à noite, né, Marcos?
É o Edmar Luz, do PP. Disputará a Prefeitura de Canavieiras, tendo o Abel Lisboa, da Federação PSOL Rede, como candidato a vice-prefeito. Os nomes serão oficializados em convenção hoje às 6 da noite no Baba Organizado, ao lado do INSS, no centro. A coligação O Novo para Mudar será composta por PP, Federação PSOL Rede, PSB, Republicanos, PRTB e DC.
Pronto, então tá aí, minha gente, né? Há algumas convenções partidárias hoje, amanhã, domingo, aqui em algumas cidades do nosso sul da Bahia. Marcos Bezerra, vamos mudar de assunto, né? Vamos passar ali por Itabuna, porque fogo destrói loja de celulares no bairro Conceição, lá em Itabuna. Atualize isso pra gente, por gentileza.
O dono de uma loja de venda e conserto de celulares na rua Ercília Teixeira, próximo à Praça dos Capuchinhos, no bairro Conceição, ainda não sabe o tamanho do prejuízo com o incidente ocorrido na noite de ontem, dia 1º. O estabelecimento foi rapidamente consumido pelo fogo e as labaredas e a intensa fumaça chamaram a atenção dos moradores do bairro e de parte da cidade. Centenas de curiosos ajudaram no socorro às lojas vizinhas. Um sacolão, um escritório de uma gráfica e um mini mercado. Não houve vítimas, mas os danos são graves e sérios, indicando perda total. Somente amanhã será possível mensurar, mas tudo indica que a loja de celular teve perda total. Uma viatura do corpo do 4º Grupamento, do Corpo de Bombeiros, chegou ao local depois de 20 minutos do início do incêndio e, prosseguindo com o trabalho iniciado por voluntários, conseguiu apagar as chamas e evitar proporções maiores no quarteirão, Kátia.
Que coisa, hein? Bem, entrando já no noticiário aqui, policial, atenção. Polícia Federal deflagra, né, operação contra desvios de compra de respiradores. Onde a gente falou sobre essa operação. O que a gente não citou aqui, que teve mandado de prisão em Ilhéus. Pois é, então a Polícia Federal deflagrou ontem a segunda fase da Operação Cianose para tentar recuperar valores desviados na aquisição de respiradores na pandemia de Covid-19 pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, Consórcio Nordeste, policiais federais cumpriram aí ontem, só ontem, 34 mandados de busca e apreensão e medidas judiciais de sequestro de bens expedidos pela Justiça Federal da Bahia, também nos estados, não só aqui na Bahia, mas também nos estados do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. E aqui na Bahia, né, nós falamos ontem de mandados, teve advogado como na mira aí da PF ontem em Salvador, né? Inclusive esse advogado até gravou vídeo chateado com essa questão, só que a gente não tinha recebido a informação ainda oficial, mas já chegou hoje. Dentre esses mandados aí, teve um aqui em Ilhéus, exatamente, teve mandados cumpridos aqui em Ilhéus. Os delitos investigados incluem crimes licitatórios, desvios de recursos públicos, lavagem de capitais e organização criminosa, informa a Polícia Federal. Marcos Bezerra, será que toda operação da Polícia Federal vai ter que ter uma passagem por Ilhéus?
Virou rotina, né?
Virou rotina. Então, realmente, a Netflix está perdendo, hein? Netflix, meu filho, quer ganhar dinheiro, dá para produzir uma série, né? Polícia Federal. Será que o crime compensa? E bota ele na mira aí, que tem é coisa pra mostrar, minha gente. Ai, ai, ainda falando de operação policial, né? Vamos falar aqui agora sobre a operação do Ministério Público. Mira aí 7 policiais militares investigados por execução na Bahia. Mandados são cumpridos em 2 cidades, tá? 7 policiais militares foram alvo de mandados de busca e apreensão na manhã de hoje, durante a operação Modus Operandi. Eles, né, os investigados, são investigados por execução sumária. Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nos municípios de Itabuna e Uruçuca. Um dos alvos foi conduzido à Coordenadoria da Polícia Civil de Ilhéus por posse ilegal de arma de fogo. As buscas foram realizadas em residências, em uma loja comercial e na sede do 15º Batalhão de Polícia Militar. Nos armários pertencentes aos investigados foram apreendidos diferentes itens que serão analisados pelas autoridades: celulares, pendrives, armas, munições e documentos. Os PMs são investigados por participação na morte do jovem Herbert Oliveira dos Santos, ocorrida em 9 de janeiro de 2023. Segundo as investigações, as circunstâncias do caso indicam modo de ação comum em casos de execução sumária. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela vara do júri de Itabuna. 12 horas e 25 minutos. Vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Feliz sexta-feira. Quais são as notícias?
Olá, Kátia! Muito boa tarde para você também. Ótima sexta-feira! Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Ótimo trabalho para você e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia, município de Ilhéus, viatura virtual da Gabi, sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro. Ocorrência, na noite de ontem, quinta-feira, uma guarnição da 68 Companhia Independente de Polícia Militar, aqui de Ilhéus, quando em ronda da localidade do Alto do Formoso, avistou um homem, atitude suspeita, que no momento da abordagem, mão pra cima, abre as pernas, na parede, foi encontrado em seu bolso o seguinte material: 38 pedras de crack, 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 6 buchas de maconha, 37 papelotes de cocaína, além de mais uma porção de maconha, telefone celular e R$27 em espécie. O indivíduo, assim como todo o material encontrado com ele, foi apresentado à 7ª Corpim para adoção das medidas cabíveis. O homem que foi assassinado em Itabuna esta semana era morador aqui de Ilhéus, mas o fato aconteceu na madrugada da última terça-feira, quando o corpo de Edinaldo Novaes Moreira, que tinha 31 anos de idade, foi encontrado com marcas de tiro na rotatória da rodagem Itajuípe, na BR-101, no bairro Santo Antônio, lá em Itabuna. Segundo informações da própria família, Edinaldo era morador aqui da cidade de Ilhéus e estava preso no conjunto penal da Itabuna. Edinaldo teria sido visto pela última vez em um ponto de ônibus no centro de Itabuna após ser liberado do presídio. Força-tarefa da FICO Ilhéus prendeu o indígena que estava foragido. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado FICO aqui em Ilhéus, com apoio da Unidade de Inteligência Policial da Polícia Federal, Delegacia de Polícia Federal de Ilhéus e Polícia Militar da Bahia, incluindo a Rondesp Sul e o 15º Batalhão da Polícia Militar de Itabuna, localizou e cumpriu dois mandados de prisão contra o indígena, identificado como sendo Nilson Berg Fonseca, vulgo Binho Caboclo ou Bacurau, elemento de alta periculosidade. O foragido, procurado pelas justiças federal e estadual, é responsável por uma série de crimes na região sul da Bahia, especialmente nos municípios de Eunápolis e Porto Seguro. Entre os delitos, destacam-se ataques a fazendeiros, conforme registros extensos em ocorrências policiais. Após o período de fuga, o indígena foi detido no município de Itabuna, a FICO Ilhéus, composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e, em breve, fará parte também da FICO Ilhéus, a Polícia Rodoviária Federal, que atua incansavelmente para garantir a segurança da população e a aplicação da lei aqui na região. Olha, o jovem ubatense Alexandre Santos, de 21 anos, foi encontrado na manhã de ontem, quinta-feira, após ter sido sequestrado na tarde da última quinta-feira na região rural de Ubatã. Após o sequestro ter entrado com os sequestradores terem entrado em contato com os familiares cobrando um valor pelo resgate, abandonaram a vítima na BR-330, próximo trevo com a BR-101. Alexandre, com medo de ficar na rodovia, passou a noite próximo à residência. Ontem pela manhã, ele foi encontrado na rodovia pelo próprio pai, que realizava busca na região. Alexandre estava assustado e foi levado para o hospital de Ubatã. Ele apresentava inchaço nos olhos e também nos braços. A vítima ainda relatou que os criminosos o tempo inteiro utilizavam capuz e, por isso, não foi possível a identificação. A Polícia Civil já está apurando este caso do sequestro que aconteceu na cidade de Ubatã, mas, felizmente, terminou com um final feliz. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, e fique aguardando, hein? Logo mais, vítimas da tragédia de Itapetinga foram identificadas. Mas você continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada mesmo. E você retorna ainda hoje, né? Com mais notícias para nós. Até daqui a pouco. Bem, 12h31. Deixa eu lembrar aqui a vocês algo antes de ir pro intervalo. Sexta-feira, né, gente? Sexto. O que, que tem hoje no Jornal do Meio Dia, no finalzinho? Sorteio do Vale Compras, o valor de R$100. Da Supermoda ou Omara Calçados? Aguarde! Daqui a pouquinho, coloca aí, envia seu nome completo para o WhatsApp 98829-1029. E você que nunca ganhou, né? Porque a gente tem uma lista aqui. E aí no final do programa a gente sorteia. Agora, repara, Marcos, deixa eu fazer aqui uma resenha aqui. Tem ouvinte que adivinha até quando eu tô na TPM, né? E mandaram ali um bolo gelado maravilhoso pra mim, da Dani Machado.
Que bom, hein?
Ah, Mari, os melhores ouvintes do mundo, obrigada, obrigada pelo carinho.
Já que você falou de coisa boa, aproveitar e falar que o Brasil conquistou a primeira medalha de ouro nessa Olimpíada da França, né? Com a Bia Souza no judô.
Uhul,
categoria
parabéns.
Até 78 quilos, acima de 78 quilos, melhor dizendo, ela conquistou agora há pouco.
Que maravilha, parabéns a Bia Souza. Isso aí, ainda podemos conquistar muitas medalhas. Pois é, eu quero agradecer aqui, mandar um beijo pra Dani. O povo sabe que eu amo, né? Os bolos, os doces de Dani Machado. Ô, oh, maravilha. Pelo menos, minha gente, né? Nesse período eu não fico atacada, nervosa, atirando por aí. Atirando que eu digo, né? Aqui no programa, falando demais. O docinho pra mim já tá tudo certo. Não, Marcos Bezerra. Vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Ó, antes de começar o programa, né, no primeiro bloco todo, acho que eu falei só uma vez aí sobre que hoje tem sorteio, né? Então você dá tempo ainda, colocar seu nome completo, manda para o WhatsApp 988291029, porque toda sexta-feira a gente faz um sorteio de um vale-compras no valor de R$100 da Supermoda ou Amara Calçados. Quando tem mais de um, né? Às vezes em algumas datas, a gente divulga também. Mas lembrando que toda sexta-feira é um só, ok? E de preferência para quem nunca ganhou nada aqui. E no caso da Amara e da Supermoda, a gente tem uma lista aqui, a gente confere o nome de quem ganhou, pra gente conferir. Se não ganhou nada ainda aqui, obviamente vai ser o ganhador do dia, ok? Tem que fazer assim, né, gente? Porque dessa forma, diversas pessoas podem ser presenteadas aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Bem, nós vamos, a partir de agora, liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Essa mensagem pode ser escrita ou de áudio de mais ou menos 40, 50 segundos, no máximo um minutinho. E nós colocamos no ar. Ok? Bem, Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da Gabi, enquanto ele vai separando ali as mensagens, né? Eu vou divulgar logo algo aqui que recebi logo cedo, porque muitos professores, né, já me mandam direto aqui pro meu WhatsApp e pede para eu falar sobre o assunto do programa. Novamente, né, gente, aquela novela mexicana, né? Pagamento do Fundef, dos precatórios do Fundef. O não pagamento, que já deveria ter sido pago. E aí eu recebi uma mensagem aqui hoje do professor Mário Bastos, e olha o que ele disse. Ele falou, pode divulgar na íntegra. Eu, tá certo. Boa tarde, Kátia e Marcos, né? Primeiro ele me deu bom dia de manhã, e depois ele botou boa tarde, né? Porque ele tá acompanhando o programa. E aí ele diz o seguinte, mais um capítulo da novela mexicana, Precatórios do Fundef. Ao invés de promover a dança das cadeiras, trocando pessoas da comissão especial para acompanhamento da aplicação dos recursos do precatório Fundef, o prefeito de Ilhéus, né, deveria convocar a reunião dessa comissão especial para ajustar tudo e pagar os professores. Ainda ontem, morreu mais um professor que tinha direito a esse dinheiro, o professor Joel. Triste, né, minha gente? Faleceu esperando aí receber. Aí ele diz ainda: o que mais precisa acontecer, senhor prefeito? Quem mais precisa morrer, senhor prefeito, para Vossa Excelência entender que o assunto é sério? Para Vossa Excelência respeitar a todos os professores e agilizar o pagamento do nosso dinheiro. Estás esperando o quê? Lembre-se de que a justiça dos homens aqui no Brasil é um texto bonito, bem escrito, se não perfeito. Mesmo assim, as pessoas conseguem contornar. Porém, a justiça de Deus não falha, não tarda e atinge exatamente a quem deve ser atingido, ou seja, a quem tem contas a acertar com ele, diante do conjunto da obra. Faça logo o que tem que ser feito, pois ainda há tempo, e pague o nosso dinheiro. Olha, gente, cada vez que eu recebo esse tipo de mensagem, assim, comentando sobre essa enrola desse pagamento dos precatórios do Fundef aqui em Leus, cada mensagem de um professor desse me toca, sabe? Porque eu vejo ali, Marcos Bezerra, a revolta, sabe? Que eles não aguentam mais essa enrola. Porque tá claro, gente, que isso é uma enrola. Estão enrolando os nossos professores. Por que disso, prefeito? O que está acontecendo? Por que, que não agiliza e fazem logo esses pagamentos? Aí ontem, ó, infelizmente, faleceu o professor Joel Neri de Souza Júnior. Nossos sentimentos aos familiares do professor Joel, tá? E todos os amigos, colegas dele, professores também. Mais um que morreu aí à espera, né? Ele esperava certamente ansioso para receber esse pagamento. Mas o prefeito Mário Alexandre, acho que não está preocupado. Ele está preocupado com politicagem, né, prefeito? É isso, certamente. É, e tá por aí caminhando, fazendo politicagem. É, minha gente, não sei até quando não, viu? Até quando o povo de Ilhéus vai sofrer tanto assim? Complicado demais. Bem, Marcos Bezerra, o que temos aí de mensagens de ouvintes no WhatsApp?
É, o ouvinte manda boa tarde aqui. Olha, moramos no São José, Vila São João, e é uma vergonha o que vem acontecendo todos os dias aqui. Falta energia na vila, a gente liga, manda mensagem, eles falam que vão resolver o problema em nada. Continua do mesmo jeito aí. Queremos uma solução, porque assim não dá. Inclusive, só esta semana já ficamos sem energia 3 vezes. Está constante a falta de energia aqui.
Ah, um dia mesmo?
Lá no São José e Vila São João.
Não é de agora, né? Isso sempre ocorre por lá, porque diversas vezes recebemos mensagens de moradores dessas comunidades, né? E em Ilhéus é um negócio assim fora do comum as coisas, meu Deus do céu. Olha o que tem de bairro. Inclusive, ali na Zona Sul, já reparei que quase todos os dias, 4 da manhã, falta energia. Dá aquela piscadinha, vai e volta, né? E tem outros momentos também. Fora quando não vai, fica alguns minutinhos, depois volta. Fora outras áreas. As coisas aqui, eu não sei não.
Difícil. Outro ouvinte aqui, o Ciso Boy, manda boa tarde, que mandou uma foto de ruas alagadas, esburacadas, e diz: esse é o loteamento Praia Dourada, especificamente na Rua dos Tangarás. Quando chove, ninguém sai de casa, os carros caem nos bolsões de água e haja prejuízo. O IPTU é bem caro aqui, uma vergonha.
Isso que ele falou aí, meu amigo, eu vivi na pele, porque eu já morei aí nessa rua. Eu sei exatamente como é. E como eu moro pertinho e tenho amigos ainda nessa rua, eu sei exatamente que isso aí é desta forma, é desta realidade, meu amigo. E o IPTU é caríssimo mesmo. O bolso do povo que lute. Entendeu? Você acha que o prefeito tá preocupado? Nem um pouco. Nem um pouco. Ele tá ocupado, gente, fazendo politicagem, né? Bem complicado. Diga, Marcos,
por
mais mensagem?
Por enquanto é só.
São 12 horas e 44 minutinhos. Vamos de notícia, informação para os nossos ouvintes. É, Marcos, vamos falar aí, né, sobre essa realidade da Bahia. Na Bahia, 113 cidades não registram mortes violentas no primeiro semestre de 2024, tá? E aí a gente vai acompanhar e falar sobre essas questões aí de dados em relação à violência na Bahia. Vamos lá.
A Bahia teve 113 cidades sem registro de mortes violentas, homicídio, feminicídio, latrocínio e lesão dolosa seguida de morte no primeiro semestre deste ano, segundo a Secretaria de Segurança Pública, SSP Bahia, divulgado nesta sexta-feira, dia 2. O número corresponde a 27,09% dos 417 municípios do estado. Segundo o órgão de segurança pública, os números refletem nas ações de inteligência e repressão qualificada entre janeiro e junho, que resultaram na redução de 13% das mortes violentas na comparação com o mesmo período do ano passado. Entre os municípios sem ocorrência de crimes que terminaram com mortes violentas estão Adustina, Barrocas, Biritinga, Candeal, Cardeal da Silva, Crisópolis, Ixu, Jandaíra, Lamarão, Muniz Ferreira, Nordestina, Pedrão, Retirolândia, Ribeira do Amparo e São Domingos. Então, tem uma lista aí das cidades que não registraram mortes violentas nos seis primeiros meses de 2024. No sul e extremo sul do estado são Aiquara, Almadina, Quaraci, Firmino Alves, Itaju do Colônia, Nilo Peçanha, Nova Ibiá, Itajimirim e Vereda Wagner.
Pois é, mas infelizmente os números da violência precisam diminuir na Bahia, né? Agora sim, trazendo aqui um novo levantamento, que a Bahia é o estado mais violento do país em 2024. Infelizmente, Ilhéus é a quinta mais violenta da Bahia, tá? A Bahia liderando aí os índices de violência no Brasil em 2024. Só no primeiro semestre deste ano foram registrados 2.087 homicídios dolosos, quando há intenção de matar, ocasionando em média 11 crimes contra a vida por dia. Os dados são da Secretaria Nacional de Segurança Pública, SINESP, sistema do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que reúne indicadores estatísticos da Secretaria Pública de cada estado. As informações foram atualizadas no dia 26 de julho pelo órgão federal. Os números, no entanto, divergem com as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia. De acordo com a pasta, a Bahia contabilizou 2.208 mortes violentas de janeiro a junho deste ano, 121 a mais que o anotado pelo Ministério, tá? Questionada quanto a essa incompatibilidade, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, SSP, não respondeu, né? Já o Ministério, né, reiterou que as informações sobre homicídios dolosos são fornecidos pelas Secretarias de Segurança Pública Estaduais e do Distrito Federal. Tá? E aí a pasta diz o seguinte: a pasta recebe e valida os dados eletronicamente junto aos entes federados. Os dados são coletados por meio do Sistema Nacional de Informações e Segurança Pública, validador de dados estatísticos, SINEP, né? Esclareceu, portanto, a pasta. Com a quarta maior população do país, a Bahia ultrapassou Minas Gerais e São Paulo, que tem as duas maiores populações, segundo o IBGE, e ultrapassou em números de mortes absolutas neste ano, conforme contabilizou aí, portanto, o Ministério. E eu já tinha falado sobre isso aqui semana passada. Por outro lado, o estado ficou na quarta posição em relação à taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes, que foi de 29,52%. À frente da Bahia ficaram Alagoas, 35,26%, Ceará, 38,98% e Pernambuco, 40,34%. E ainda tanto o Ministério quanto a SSP Bahia registraram que houve diminuição de 15% no total de homicídios em relação ao mesmo período de 2023, tá? Aqui diz 15% e cá já fala 13%. É umas coisas assim que eu fico só observando. Esses dados... E aí, naquela época, 2.534 ocorrências foram contabilizadas, segundo o órgão baiano, enquanto 2.413 casos do tipo foram registrados pelo órgão federal, tá? E aí, para Luiz Cláudio Lourenço, sociólogo, pesquisador de organizações criminosas, professor da Universidade Federal da Bahia e um dos coordenadores do Laboratório dos Estudos sobre Crime e Sociedade, o LASSOS, essa queda de registros de homicídios em relação ao ano passado não significa necessariamente um caminho eficaz de combate à violência que assola o estado. E ele destaca: se a dinâmica de guerra ao varejo de drogas continuar, E se não houver uma política efetiva de diminuição da vulnerabilidade social da população jovem e maior oferta de oportunidades de vida digna, não vejo muita solução. Essa diminuição não representa nenhuma vida a menos daquelas que já foram perdidas nesta guerra, diz o especialista. E aí, segundo o único a registrar mais de 2 mil mortes na primeira metade do ano, o território baiano ainda convive com as reiteradas constatações da hostilidade no cenário de segurança pública. Há pouco menos de 15 dias, a 18ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada no dia 18 de julho, revelou que 6.578 mortes violentas em 2023 colocaram a Bahia na posição de líder no número de homicídios dolosos no país pelo terceiro ano consecutivo. Anteriormente, no dia 18 de junho, o Atlas da Violência mostrou que em 2022, 6.776 vidas foram interrompidas de forma violenta em território baiano. É, minha gente, até quando? E aí, procurada para um posicionamento sobre o assunto, a SSP Bahia enviou a mesma nota divulgada pelo órgão estadual no dia 17 de junho, dizendo da redução de 6% das mortes violentas em 2023, e agora no primeiro semestre de 2024, o índice apresentou queda de 13%, os dados alcançados em relação direta com o trabalho incansável das forças policiais e tal, blá, 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 né, governo do estado? E aí, quando você vai na lista das 15 cidades baianas mais violentas em 2024, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública desse país, tá lá. Salvador em primeiro lugar, 441 mortes. Aí vem Feira em segundo lugar, Feira com 164. Terceiro, Camaçari, 95. Juazeiro com 64. Em quinta posição, Jequié com 40. E Ilhéus na sexta posição também com 40 mortes. É, minha gente. Complicado. Essa aí é a realidade da nossa Bahia, figurando aí como uma das cidades mais violentas desse país. Não é brincadeira não, minha gente. Isso é muito sério. Quando você vai entrevistar o governador Jerônimo, questionar, ele vê na cara dele que ele não gosta da pergunta. Dá sempre um jeitinho se escorregar. Ai, ai, viu? São 12 horas e 52 minutos. Vamos acionar logo o nosso repórter aí novamente. O Coutinho Neto retornando aí com mais notícias para nós, do setor policial. Né, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então você, Edilson Lima e Adriane Brito, Rádio Fascinação da Itapetinga, apertem os cintos porque vocês vão viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia. Vamos começar então com a tragédia que aconteceu no município de Itapetinga. Fato este ocorrido na manhã de ontem, quinta-feira, 1º de agosto, quando um grave acidente na BA-263 deixou um saldo devastador. A colisão frontal que aconteceu entre uma caminhonete Hilux e um caminhão guincho resultou na morte de duas pessoas e ferimentos em mais outros ocupantes do veículo. As vítimas fatais foram identificadas como Elzio Luiz da Silva, de Itaberaí, estado de Goiás, e Marcos Alves dos Santos. Ambos estavam na Hilux que colidiu violentamente com o caminhão guincho. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Itapetinga. Duas crianças e uma mulher foram socorridas e levadas ao Hospital Cristo Redentor, também em Itapetinga. Não temos o boletim atual do estado de saúde dessas vítimas. A investigação para esclarecer as causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Estadual. A família retornava da cidade de Porto Seguro após o período de férias para sua cidade natal, no estado de Goiás. Ainda no sudoeste da Bahia, um assassinato aconteceu em Guanambi. A polícia civil foi até o local acompanhada de peritos do Departamento de Polícia Técnica, assim também como a equipe do SAMU 192, que foi ao local e confirmou o óbito. O jovem, identificado como Luiz Carlos Souza, 24 anos, encontrava-se no interior de uma casa onde funciona também um bar na cidade de Guanambi, com mais outra pessoa não identificada, quando dois homens em um veículo chegaram metendo bala contra a vítima. Depois a dupla fugiu tomando o destino ignorado. O corpo de Luiz Carlos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, também na cidade de Guanambi. Uma tragédia aconteceu em Bom Jesus da Lapa. Um homem de 29 anos, suspeito de assassinar uma mulher de 58 a golpes de faca, na manhã de ontem, quinta-feira, foi preso em flagrante em Bom Jesus da Lapa. A prisão do suspeito de homicídio ocorreu ontem pela manhã, por volta das 10 horas e 30 minutos, por policiais da 38ª CIPM. A vítima, Paula Eremita de Souza, foi atingida com golpes de faca por volta das 7h30 da manhã, enquanto realizava uma caminhada. Paula ainda foi atendida pelo SAMU, mas morreu ao dar entrada na unidade hospitalar. Com suspeito do crime, foram encontradas uma motocicleta, uma calça e uma camiseta com manchas de sangue, além de um facão. No local da prisão, a temperatura subiu. Existiam várias pessoas tentando lixar o acusado, sendo necessária uma quantidade razoável de policiais para impedir a ação. O suspeito foi conduzido à delegacia territorial de Bom Jesus da Lapa, onde foi lavrado o flagrante. Uma tragédia no oeste da Bahia vitimou um motociclista de apenas 17 anos de idade, que morreu após uma batida com um caminhão na BR-242, no trecho da cidade de Barreiras. A vítima, Matheus de Lima Lamenha, aluno do Colégio da Polícia Militar, tinha apenas 17 anos de idade. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro 775 da rodovia. O motociclista trafegava sentido Cristópolis e o motorista do caminhão dirigia na direção contrária. Após a batida, o motorista do caminhão fez o teste do etilômetro, conhecido como bafômetro, e o resultado deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. O motorista do caminhão foi encaminhado para a delegacia da cidade, onde foi ouvido e liberado. Já o corpo de Matheus Lamenha foi levado para o Instituto Médico Legal. Norte da Bahia, cidade de Senhor do Bonfim, vem vivendo capítulos de extrema violência que chega naquele município. O primeiro fato aconteceu na madrugada da última sexta-feira, quando indivíduos não identificados executaram com mais de 27 tiros a jovem Érica Tâmara da Silva Lima, de 24 anos, que estava no velório de sua própria mãe, a Adriana, também morta a tiros na noite anterior. Mas a sequência macabra intensa de violência continuou. Durante o crime, os tiros também atingiram duas outras pessoas, uma de prenome Regi e outra de prenome Alberto, conhecido como Pistola. Este foi transferido com gravidades para o hospital lá de Senhor do Bonfim, mas não resistiu, mesmo sendo atendido também pela equipe da cidade de Petrolina, no hospital de traumas. Pistola evoluiu a óbito também no velório de sua própria mãe após ser atingido. O município de Feira de Santana, um homem de 31 anos, ele morreu após ser atingido a tiros, segundo informações. Ocorreu um tiroteio entre facções e quando a polícia militar chegou ao bairro, encontrou Luiz Carlos Costa Sacramento caído ao solo. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Cléristo Andrade, mas não resistiu. A vítima era morador do povoado de Gavião, zona rural do município de Antônio Cardoso. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição por aqui de sexta-feira, desejando a todos um excelente final de semana e marcando o nosso próximo encontro a bordo, aqui dentro, da sua viatura virtual da Gabi, na próxima segunda-feira, se assim Deus permitir. Mas já quero desejar a todos um excelente final de semana, todos com muita paz e muita saúde. Mas você continua no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com os tricolores de aço, Kátia Gomes e Marco Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Olha, um ótimo fim de semana para você, tá? Se Deus nos permitir, retornamos juntos na segunda, hein? Segunda-feira, aqui a partir das 12 horas, no JMD. Um abraço. Rapidamente, viu, Marcos Bezerra? Só uma última notícia aqui do setor policial. Coutinho até enviou essa matéria pra gente, tá lá no blog Só em Ilhéus, assim como a outra anterior que eu divulguei também. Olha, as Forças de Segurança Pública da Bahia deflagram a Operação Chamar, e essa operação é importante. Força Tarefa Nacional combate a violência doméstica e familiar contra a mulher e ao feminicídio. As Forças de Segurança Pública da Bahia deflagraram ontem a Operação Chamar, Ação Nacional de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e ao Feminicídio, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A operação aqui no estado envolve as polícias militar, técnica, civil, além do Corpo de Bombeiros e a Superintendência de Prevenção à Violência. E durante todo o mês de agosto estão previstos cumprimentos de mandados, ações ostensivas, preventivas e educativas, tá? Muito importante isso, viu? Parabéns aí para todos os envolvidos. Ó, lembrando que existe disque denúncia. Qualquer informação sobre violência doméstica e familiar contra a mulher pode ser repassada através do telefone 181 Disque Denúncia da SSP ou via Central de Atendimento à Mulher do Ministério das Mulheres pelo número 180, tá? Então tem 181, 180, Disque Denúncia gratuito. Então faça sempre sua denúncia, tá? E você, mulher, não aceite agressão, nenhum tipo de abuso, seja psicológico, agressão física, tá? Abuso patrimonial, diga não, procure sempre a polícia, Dean tá aí pra isso, tá bom?
Tem uma mensagem, Marcos, aqui no WhatsApp, Kátia, o André manda boa tarde, Kátia, Marcos, queremos saber, né, por que a limpeza no centro da cidade não está conseguindo dar conta da área de esgoto no centro, mau cheiro, muita sujeira, cadê o secretário da cidade, será que ainda quer votar aí nos mesmos? As eleições estão chegando, né, vamos mudar, vamos renovar, vamos nos unir para conseguir gente nova. Ilhéus precisa de gestão e pessoas competentes. Não podemos continuar nessa situação. Acorda, meu povo.
Não preciso dizer mais nada. Olha, uma ouvinte aqui, moradora de Lagoa Encantada, pedindo para a gente divulgar. Boa tarde, Kátia e Marcos. Os moradores da Lagoa Encantada estão revoltados. São promessas por cima de promessas e nada de estrada ser arrumada, consertada. E a estrada encontra-se esburacada, todos os dias falam que vão lá consertar e ninguém faz nada, é tudo pura mentira. Disse que estão esperando os dias de sol, essa semana toda nós tivemos sol por aqui, nada de máquinas na estrada, nada de cascalho, até quando isso? Então, não preciso dizer mais nada, né, minha gente? Acordem. Deixa eu só mandar um alô aqui, cadê o nosso ouvinte? Miranda Júnior, sempre acompanhando a gente, né, Miranda? Um abraço para você, obrigada pela audiência. Bem, vamos, antes de dar tchau, divulgar aqui quem ganhou esse Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Jéssica Lopes Cordeiro Midlish. Alô, Jéssica Lopes Cordeiro Midlish, ganhadora do Vale Compras de R$100 da Supermoda Ilhéus. Parabéns! Já pode ir a partir de hoje à tarde, são 5 dias úteis, leva o seu RG. E aí você faz a sua retirada lá. Já dei play aqui, seu nome já foi pra lá, viu? Atenção aí. Bem, minha gente, sextou. Cerramos por aqui a edição de sexta-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, né, Marcos Bezerra? Retornaremos na segunda-feira, a partir das 12 horas, com mais uma edição de Jornal do Meio Dia.
E permitirá.
Com a fé em Deus. Olha, ótima tarde para você, para os nossos ouvintes. Belíssimo fim de semana a todos e até segunda-feira.
Até lá, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia nesta sexta. No oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.